Olá, você está no Jornal das Sete e eu estou recebendo aqui o médico Dr. Edvardes Carmona Gomes, que é ginecologista e obstetra, e o assunto de hoje é trombofilia e os riscos na gravidez e também gravidez de alto risco. Doutor, em relação à trombofilia, o recém-nascido pode ter sequelas por conta de uma gravidez de alto risco com trombofilia?
Bom, Débora, o recém-nascido, às vezes, ele pode ser afetado no seu crescimento. Então, principalmente nos casos de trombofilia adquirida, quando há anticorpos que atacam a placenta. Então, geralmente, esse bebê cresce um pouquinho menos, a gente chama de retardo de crescimento intrauterino. Então, ele pode nascer um pouquinho menor. Também na trombofilia você tem um aumento de recém-nascidos prematuros. Às vezes você precisa fazer o parto um pouquinho antes da hora, por causa de sofrimento fetal. Então, aí você, um bebê prematuro, ele pode, além de ser menor, ele também pode ter sequelas da prematuridade, às vezes pode ter uma paralisia cerebral, então coisas relacionadas então tanto à prematuridade quanto ao baixo peso.
Ela causa o envelhecimento da placenta?
A trombofilia adquirida, essa que tem os anticorpos, os anticorpos atacam os vasos sanguíneos, a parede dos vasos sanguíneos, e a placenta também possui esses vasos sanguíneos. Então, neste caso, há um ataque contra a placenta, inclusive pode causar uma pré-eclâmpsia, vamos dizer assim.
E aí, quando a gente fala de envelhecimento da placenta, quando a criança está tendo um sofrimento fetal, significa que as condições de oxigênio e de sobrevida desse bebê na barriga da mãe, estão menores, estão prejudiciais a essa criança?
Sim, aí é importante o acompanhamento pré-natal, porque aí o obstetra da paciente vai pesar os riscos, né, de manter ou não essa gravidez, até que ponto que é seguro esse bebê ficar dentro do útero ou até qual que é o momento que ele vai precisar nascer, mesmo que prematuro. Então, tem que pesar porque ele pode ficar intraútero e pode vir a óbito. Então,
Entendi.
tem que pesar. Às vezes a gente fica naquele dilema de ter que fazer um parto de um prematuro, mas às vezes é
É
necessário.
necessário. E aí, quando esse parto acontece, às vezes é com 32 semanas, 33 semanas, isso tudo vai depender das condições de saúde da mãe e do bebê.
Quando for necessário, exatamente.
Doutor, o senhor pode nos dizer também em quais outros momentos, em quais outras doenças, o que também pode causar a gravidez de alto risco?
Bom, o termo gravidez de alto risco seria amplo. Você pode ter desde uma idade da mãe extrema, tanto para baixo quanto para cima, vamos supor, uma grávida de 13 anos, é uma gravidez de alto risco, uma grávida de acima de 40 anos. Então,
Acima de 40, doutor.
sim.
Eu achei que o senhor ia falar acima de 50.
Então, as classificações são amplas, mas você tem um diabetes gestacional, um diabetes,
Diabetes
uma
gestacional.
hipertensão que não seja a pré-eclâmpsia, doença hipertensiva específica da gravidez. Você pode ter uma hipertensão comum também com gravidez. Seriam doenças, condições atípicas numa paciente grávida. Então, essa condição atípica numa paciente grávida, você poderia chamar de gravidez de alto risco, um abortamento, uma ameaça de abortamento. Então, todas essas situações você.
Envelhecimento da placenta, isso tudo pode.
Sim, ela já pode ter uma tabagista, então ela já pode ter essa situação previamente à gravidez, ela já pode entrar na gravidez com a gravidez de alto risco e ela pode adquirir essa situação durante a gravidez.
Quando o senhor fala adquirir, o senhor falou da diabetes gestacional. Eu, por exemplo, sou mãe de três e tive diabetes gestacional nas três gestações. A partir e foram diagnosticadas no sexto mês. Foram também considerados como gravidez as três de alto risco. E aí, assim, no caso da diabetes, quando é diabetes gestacional, é adquirida durante a diabetes? Isso é, ou por exemplo, a paciente já tinha uma predisposição à diabetes e aí ela aparece, sobressai durante a gravidez?
Então, o diabetes gestacional, a paciente, em geral, ela tem uma chance maior de ter futuramente um diabetes tipo 2. Então, imagine assim...
Futuramente, quando o senhor fala, desculpa interromper, depois da gravidez, já teve o neném,
isso.
E aí pode desenvolver
lá para os 40, 50 anos de desenvolver o diabetes tipo 2.
Que idadezinha!
Então, o que acontece na gravidez? Há um aumento de hormônios que vão brigar com a insulina, vão antagonizar a insulina para sobrar mais glicose para o bebê. Então, aquela paciente cuja produção de insulina já esteja ali no limite, com estes hormônios da placenta que brigam com a insulina, o principal chama lactogênio placentário, então ela vai chegar nessa situação de falta de insulina mais facilmente. Aí o diabetes tipo 2 aparece facilmente, aí seria o diabetes gestacional.
Entendi. Aí por isso que a mãe tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer dieta, e não é dieta só de doce, é dieta de alimentação salgada também, de pães, massas.
Carboidratos em geral. Tanto faz ser doce ou salgado, são carboidratos.
Porque o risco é, no caso da diabetes gestacional, o risco maior é para o bebê.
Lembrando assim, diabetes, você tem uma obstrução de microcirculação, daqueles vasinhos pequenininhos. E vasinhos pequenininhos também tem na placenta, e aí pode afetar o bebê, pode causar no feto abortamento pela circulação placentária e pode causar também malformações no feto.
Oh, meu Deus do céu! Doutor, eu estou recebendo uma pergunta aqui em relação a doenças como doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis. É comum na gravidez? Não é comum? Pode causar uma gravidez de alto risco? Uma mãe, uma mulher grávida com sífilis, quais os riscos para ela e para o bebê?
Olha, Débora, pergunta muito oportuna. Este ano eu tive 4 casos, fechando o ano agora, com 4 casos de sífilis na gravidez. Isso paciente de consultório. Então, assim, já tive vários anos com 0 caso. De repente, 4 casos. Então, acende um sinal de alerta para a gente. Então, a população não está se prevenindo. Sífilis na gravidez, além do risco para qualquer pessoa, né? Sífilis é uma doença que pode ficar grave, atacar o sistema nervoso central, produzir demência, pode atacar o coração, então é uma doença bem grave. Além disso, ela pode causar abortamento, malformações no feto, então é grave também para o bebê, então grave para os dois lados. E se está pegando sífilis, é porque não se está tomando precauções com relação à camisinha, com relação
à forma de prevenção.
Isso.
E a sífilis, ela pode ser adquirida, por exemplo, ao longo da gravidez? A mãe começou uma gravidez com a saúde em dia e no decorrer da gravidez isso pode acontecer?
Pode. Aí, na gravidez, a recomendação é que se façam 2 exames, um no início e se repita o exame no final. Mas eu vou ser sincero para você, esses 4 casos já foram diagnosticados no início.
No início da gravidez.
Sim.
Olha, nós conversamos aqui com o Dr. Edvardes Carmona Gomes, que é ginecologista, obstetra. Falamos sobre trombofilia, falamos de gravidez de risco, de alto risco, falamos sobre doenças como diabetes gestacional, como doenças sexualmente transmissíveis, prematuridade, os cuidados. Cuidar da saúde é primordial, doutor?
Ah, sim. Então, a mensagem é assim, para quem for pensar em engravidar, Procure estar na melhor condição possível, né? Então, elimine fatores de risco da melhor forma possível. Então, todo mundo faça a sua cartilhazinha, o que, que pode ser diminuído de riscos antes de engravidar.
E se engravidou e não está no peso ideal, pode aí já começar uma dieta e isso tudo pode ser feito também durante a gravidez.
Sim, sim, também. Aí ajude o médico, não deixe toda a carga nas costas do médico também.
Não é do doutor que descobriu a diabetes gestacional. Não é do doutor que descobriu. Graças a Deus ele descobriu, é isso?
Exatamente.
Então tá bom. O senhor falou da trombofilia. Eu só, antes de encerrar, só mais uma pergunta. A mãe que teve trombofilia na gravidez, o neném nasceu, fez todo o tratamento, o neném está ok, ela precisa depois continuar fazendo acompanhamento ou ali já encerrou o ciclo?
Não, ela necessita continuar. A trombofilia adquirida tem anticorpos. Esses anticorpos podem causar outras doenças, são doenças reumatológicas, doenças autoimunes. Então, tem relação com outras doenças, então precisa de acompanhamento.
Então, o senhor vai voltar aqui outras vezes para falar sobre outras doenças, outros cuidados e outros alertas também. Muito obrigada, doutor Edivardes, pela sua participação aqui no Jornal das Sete.
Eu que agradeço, Débora, e fico à disposição.